DW Noticiário.
Boa noite. Começa agora a emissão da noite da DW, a Voz da Alemanha. Eu, Nadia Issoufou e Glória Sousa estaremos na sua companhia. A seguir, as notícias.
Boa noite. Cerca de 550 mil pessoas estão afetadas pela seca que afeta há mais de um ano a província de Cunene, no sul de Angola. Segundo o governador provincial, António Didaluela, é a pior seca dos últimos 25 anos. Está a afetar também mais de 2 milhões de cabeças de gado. O governador alerta que são necessárias mais de 6 mil toneladas de bens alimentares de primeira necessidade para as mais de 543 mil pessoas em necessidade. 4 dias depois do naufrágio de uma embarcação ao largo da ilha italiana de Lampedusa, continuam as buscas para encontrar os corpos das vítimas. As autoridades recuperaram mais de 190 corpos, mas teme-se que o naufrágio da última quinta-feira tenha feito mais de 300 mortos. A imigração deverá figurar amanhã na ordem do dia de uma reunião ministerial europeia no Luxemburgo. O representante especial da Organização das Nações Unidas para a Guiné-Bissau, José Ramos Horta, pediu cabeça fria aos políticos e militares guineenses para ultrapassar tensões e realizar eleições gerais o quanto antes. As eleições estão marcadas para 24 de novembro, mas a data é tida como improvável. A falta de financiamento é apontada como o principal motivo para o possível adiamento. No entanto, para Ramos Horta, o representante da ONU, disse ter recebido garantia de que quase todo o apoio de que necessita está garantido, cerca de 14,7 milhões de euros. A operação militar realizada no sábado na Somália por forças especiais norte-americanas teve como alvo o keniano de origem somali Abdul Qadir Mohamed Abdul Qadir. É apontado como dirigente do grupo islamita Ikrima, associado ao movimento rebelde islâmico somali Al-Shabaab. O grupo Ikrima estava associado aos elementos da rede Al-Qaeda Harun Fazul e Saleh Nabhan, entretanto mortos e que estiveram também envolvidos no atentado bombista contra a Embaixada dos Estados Unidos, em Nairobi, em 1998 e no ataque a Mombasa, em 2002. Quanto ao dossiê Síria, especialistas internacionais e os Estados Unidos felicitaram esta segunda-feira a cooperação do regime sírio com o início da destruição do arsenal químico no domingo. A Rússia e os Estados Unidos disseram estar de acordo para solicitar ao Conselho de Segurança da ONU a realização de uma conferência de paz em novembro, a chamada Genebra II. Ainda sobre a Síria, a vizinha Turquia está em vias de construir um muro com 2 metros de altura ao longo da fronteira síria para impedir a passagem clandestina de pessoas e contrabando. O Ministério dos Negócios Estrangeiros alemão confirmou hoje a morte de um membro do Serviço de Segurança na embaixada na capital do Iémen, Sana'a. O segurança terá sido abatido por homens armados não identificados. As autoridades alemãs, contudo, desmentiram informações que davam conta da tentativa de rapto contra o embaixador da Alemanha no Iémen. O Banco Mundial reviu em alto o crescimento económico da África subsaariana. A região deverá crescer 4,9% este ano, 5,3% em 2014 e 5,5% em 2015. No entanto, o relatório do Banco Mundial alerta que muitos países africanos dependentes da exportação de matérias-primas deverão estar vulneráveis à queda do valor nos mercados internacionais. Foram identificados 8 novos compostos químicos capazes de aniquilar os mosquitos resistentes a inseticidas. Estima-se que 3 deles possam vir a ser desenvolvidos para entrar no mercado no final de 2014, o que poderá contribuir para estancar a progressão de doenças como a malária no continente africano. O anúncio foi feito na 6ª Conferência Pan-Africana da Iniciativa Multilateral contra a Malária, que até sexta-feira reúne especialistas mundiais sobre a doença em Durban, na África do Sul. A aposta no desenvolvimento de novos produtos de combate ao mosquito da malária ocorre em paralelo e em consequência de muitos mosquitos se tornarem resistentes aos inseticidas. O Prémio Nobel da Medicina 2013 foi hoje atribuído a três cientistas, os norte-americanos James Rodden e Randy Shechtman e ao alemão Thomas Zdoff. Os cientistas foram distinguidos pelas descobertas sobre como as células organizam o seu sistema de transporte e a descoberta tem implicações para o trabalho em várias doenças, como distúrbios neurológicos e imunológicos, assim como a diabetes. Foram as notícias.
DW. Jornal da Noite.
Em Angola, ONG SOS Habitat diz que o governo mentiu para impedir a sua manifestação. Assuntos económicos e educação dominam visita do vice-primeiro-ministro russo a Luanda. Em Moçambique, os serviços prestados ao cidadão estão a melhorar, constata ActionAid. Estes são os destaques do Jornal da Noite desta segunda-feira, 7 de outubro de 2013. Em Angola, uma manifestação antecipada para celebrar a data foi impedida pela polícia. De acordo com a SOS Habitat, organizadora da marcha, o governo de Luanda socorreu-se de mentiras e artimanhas de forma premeditada para impedir a manifestação, tal como o MPLA.
Até agora não soubemos o porquê, mas nós cumprimos com todos os requisitos necessários que contém na nossa Constituição ou na lei angolana, que diz que o cidadão ou as organizações, sempre que precisam de fazer uma manifestação ou uma marcha, devem comunicar ao governo provincial de Luanda. Foi feito isso.
Diz Rafael Moraes, coordenador da SOS Habitat. Esta ONG angolana e as comunidades lesadas pelos constantes desalojamentos decidiram celebrar a data instituída pela ONU no último dia 5 com uma manifestação de sensibilização ao governo angolano, mas este não lhes quis dar ouvidos. De acordo com o coordenador, a realização de uma prova de ciclismo no local, onde deveria acontecer também a manifestação, foi a justificação apresentada pelas autoridades para impedir os planos da ONG.
Não aconteceu a tal dita prova de ciclismo. Os meus colegas estavam lá no 1º de maio, na mesma hora que eram das 10 às 12 horas, não aconteceu nenhuma prova de ciclismo. Portanto, o governo provincial de Luanda mentiu à sociedade e mentiu a SOS Habitat no sentido de estar mais uma vez impedir um ato que está plasmado na Constituição. E ainda mais, é um ato que é comemorado a nível mundial, que tem a ver com a reflexão sobre a situação do habitat no mundo e, em particular, aqui em Angola, que também não poderia.
Esta organização garante que respeitou os prazos exigidos pela lei para a submissão do pedido de manifestação ao governo de Luanda. O pedido deu entrada 27 de setembro e a resposta deveria ter sido dada 24 horas depois, mas tal só aconteceu no dia 4, um dia antes da manifestação. Para Rafael Moraes, a resposta tardia foi propositada.
Foi propositado porque na nossa comunicação tem o nosso número de telefone, que foi usado no dia 4, tem os e-mails, que devia muito bem na segunda-feira, dia 29, devia muito bem nós termos essa resposta, ou via telefone ou via e-mail.
E mais factos se juntam a esta tentativa de impedimento da manifestação. Rafael Moraes e outras pessoas foram interpeladas pela polícia de Viana quando se dirigiam ao local da concentração e levados depois para a esquadra. E com isso foi abortada a manifestação. Os motivos da detenção não fazem sentido, de acordo com o coordenador, que vai mais longe ao considerar que ela foi premeditada.
A justificação é de que as viaturas Land Cruiser estão num grupo de viaturas que estão sendo procuradas pela polícia porque foram roubadas. Que a maneira como fomos interpelados pela polícia, dava-se conta que alguém estava à espera da nossa viatura, estava à espera, porque há muitos carros que estavam a passar por ali, entre eles várias Toyotas, em Angola, a maior parte das viaturas são Toyota, e agora que está a surgir o Hyundai, mas à frente nós tinha muitos carros e que não estavam sendo interpelados. Conforme fomos interpelados, o comportamento da polícia dava-se conta que tinham a matrícula do carro, tinham todas as diretrizes da viatura e estavam à nossa espera.
Mas a SOS Habitat vai manifestar-se contra a atitude e decisão do governo de Luanda, mas de outra forma.
Nós estamos hoje a nos preparar para uma conferência de imprensa amanhã, para poder então informar o que aconteceu e talvez informar o mal entendimento que houve por parte do governo, ou então apresentar a nossa indignação sobre o comportamento do governo provincial de Luanda. Vamos pensar marcar audiência com o governador provincial de Luanda nos próximos 15 dias e também com o vice-presidente do MPLA. Porque na altura da mobilização das comunidades para a comemoração do Dia Mundial do Habitat, nós fomos recebendo comunicação das comunidades que estavam sendo abordadas por membros do partido no sentido de não avançarem para a marcha porque tratava-se de uma confusão, enfim, talvez estavam a desinformar as comunidades.
Qual é a sua opinião sobre a atitude do governo e polícia de Luanda? Comente também sobre a atuação destes em manifestações de outra natureza. Mande a sua resposta para afriportug@dw.de ou então...
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758198273.
A visita do vice-primeiro-ministro russo a Angola, Dmitry Rostini, foi definida há cerca de um mês. Na altura, esteve em Moscou e São Petersburgo o presidente da Assembleia Nacional de Angola, Fernando da Piedade dos Santos. Este passo parece ter influenciado a agenda entre Luanda e Moscou. A visita termina esta terça-feira. Manuel Vieira, com os pormenores.
A visita do vice-primeiro-ministro russo tem duas vertentes, a educação e a economia. Já houve rubricar nesta segunda-feira de três acordos bilaterais nas áreas das pescas, saúde e cultura. Dmitry Rosin está à frente de uma ampla comitiva. Há vários ministros e altos funcionários russos. No setor da saúde, foi assinado um protocolo com Angola. O ministro da Saúde, José Van Duden, diz que esta é uma mais-valia para Luanda, com o apoio de Moscovo.
Assinaram um acordo com a Rússia no domínio da investigação científica e também da formação do pessoal e na melhoria dos serviços de saúde a todos os níveis. Sabe que a Rússia tem muitas instituições de formação, tem laboratórios de investigação muito poderosos e significa um avanço muito grande podermos desfrutar dessa possibilidade.
A Rússia, segundo analistas, está nos últimos tempos profundamente preocupada com o avanço de investimentos da China em vários setores, com destaque para a reconstrução. Daí que o presidente russo Vladimir Putin destacou como prioritárias e estratégicas as relações entre os dois países na sua última visita a Luanda. Reginaldo Silva é dos jornalistas que olha com cautela o avanço russo à China. Este jornalista e analista pensa que a progressão de uma potência como a China devia merecer outra abordagem. Segundo disse, há problemas com algum investimento estrangeiro.
Eles só trabalham para as empresas chinesas. O que se critica exatamente as empresas chinesas é que contratam poucos angolanos, né? Ou trazem muitos expatriados para fazer trabalhos que os angolanos podem fazer. De repente temos os angolanos a ser contratados para estas empresas. Não vou falar aqui das condições, se são legais, se não são legais, mas efetivamente há necessidade de dar trabalho às pessoas. Há um grande desemprego, há uma taxa de desemprego preocupante a nível das cidades, a nível rural.
Chamou a atenção o anúncio público de um encontro do trabalho de militares entre os dois países. A delegação angolana foi chefiada pelo ministro do Estado e chefe da Casa de Segurança do Presidente da República, General Manuel Hélder Vieira Dias Copelipa, uma das figuras mais influentes do regime angolano. Para o economista Vítor Hugo Moraes, as relações existentes entre os dois países são históricas e devem merecer ser fortalecidas com parcerias que beneficiam os dois Estados.
Depois do fim da União Soviética, toda a gente sabe que a Rússia vai procurando seu espaço dentro da economia mundial e vai destacando-se. Sabe-se que a Rússia é um dos maiores produtores de energia do mundo e goza de um know-how muito avançado nesse setor.
Muitos quadros formados na Rússia, antiga União Soviética, muitos dos atuais funcionários do país, incluindo o próprio presidente angolano, foram formados naquele território. Altos dirigentes também têm este histórico na sua vida. No campo dos investimentos, a Rússia trabalha na exploração de diamantes através de uma participação na Alrosa, em parceria com a angolana Endiama, e uma grande formação do quadro os angolanos nas áreas militares e das engenharias. Saliente-se que muitos dos quadros russos que estiveram do lado do MPLA durante o conflito em Angola ainda estão no país. Muitos deles contraíram famílias e outros estão inseridos na assessoria de muitos órgãos do poder do Estado e privado em Angola. De Luanda para a DW, Manuel Vieira.
Os serviços prestados ao cidadão nas zonas rurais em Moçambique estão a melhorar. Esta é a constatação de um estudo da ActionAid, uma organização não governamental realizada no âmbito do seu programa Construindo a Democracia Local, com vista a reduzir práticas ilícitas nos setores de educação, saúde, expansão e acesso da rede elétrica e do sistema de abastecimento de água. O governo moçambicano reconhece a existência de mau atendimento, mas diz que a situação está a melhorar, segundo retrata a partir de Maputo, Romeu da Silva.
A prestação de serviços públicos nas zonas rurais de Moçambique está a melhorar desde a introdução das auditorias sociais e do cartão do relatório do cidadão em 2009. Estes dois dispositivos destinam-se à recolha de informação sobre os serviços básicos providenciados pelo governo. Nas zonas rurais, os cidadãos, por desconhecerem os seus direitos, por vezes pagam os funcionários para que estes prestem os serviços a que têm direito gratuitamente. Clemens Langa, da ActionAid, uma organização não governamental moçambicana, disse ter constatado, através de auditorias sociais, irregularidades no setor de abastecimento de água.
Para mandar o contador, era necessário até pagar a pessoa que vinha providenciar o serviço. O que as pessoas pensavam? Para ter água em casa, até era necessário, além de ir pagar a taxa para a instalação de água. Além disso, o tal contador também era vendido a um preço que não é aqueles preços que nós conhecemos.
Explica ainda Clemens Langa que nos hospitais de alguns distritos havia mau atendimento. Os doentes chegavam mesmo a comprar medicamentos não receitados pelo médico.
O que acontecia é que o que estava na receita não era aquele medicamento que era dado aos pacientes na sua totalidade. Então, isso provocava, além de melhorar, às vezes as pessoas ficavam com a mesma doença por muito tempo. Então, com as informações que nós recolhemos através desses instrumentos, foi possível realmente trazer essas evidências ao próprio governo local e realmente a informação que nós tivemos é que houve melhoria nessa área.
O governo moçambicano reconhece a existência destes problemas, mas tranquiliza a opinião pública, afirmando que a prestação de serviços públicos em Moçambique está a melhorar. Falando na Conferência de Boas Práticas na Administração, a ministra da Função Pública, Vitória Diogo, disse que com as reformas no setor, diminuíram a corrupção e o mau atendimento.
Temos dado atenção particular às reformas do setor público, tendentes a melhorar o empenho e desempenho dos funcionários e das instituições públicas e trazer crescente qualidade aos serviços que se prestam ao cidadão.
Os cidadãos moçambicanos têm estado a queixar-se dos maus serviços prestados pela administração do Estado. O exemplo disso é o excesso de burocracia. Para a ministra Vitória Diogo, existem funcionários que se dedicam a satisfazer as necessidades do cidadão.
Em todo o nosso solo pátrio, são reportados exemplos de funcionários e agentes do Estado inovadores que, de forma irreticente, dão o seu melhor para o crescimento e afirmação da nossa administração pública. São estes quadros que dão corpo e expressão ao nosso desiderato coletivo de ver maior celeridade, simplificação, eficiência e eficácia na tramitação dos processos administrativos.
Como forma de reforçar os instrumentos legais existentes no país, Moçambique ratificou e subscreveu algumas convenções internacionais, incluindo a Carta da União Africana de Combate à Corrupção, assim como a Convenção das Nações Unidas de Combate à Corrupção. Romeu da Silva, DW Maputo.
E lembramos o tema do dia. Celebra-se hoje o Dia Internacional do Habitat. Em Angola, uma manifestação antecipada para apelar as autoridades a refletirem sobre os desalojamentos no país foi impedida pela polícia. De acordo com a ONG SOS Habitat, organizadora da marcha, o governo de Luanda socorreu-se de mentiras e artimanhas de forma premeditada para impedir a manifestação. Uma delas foi uma prova de ciclismo que nunca aconteceu. E a pergunta é: qual é a sua opinião sobre a atitude do governo e polícia de Luanda? Comente também sobre a atuação destes em manifestações de outra natureza. Manda a resposta, por favor, para afriportug@dw.de ou então...
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758198273.
O naufrágio em Lampedusa, na semana passada, reacendeu as críticas à política de refugiados da União Europeia e da Itália em particular. Uma política que está a matar pessoas, alertam os críticos. Até agora, já foram encontrados 194 corpos depois do naufrágio. Os grupos de defesa dos direitos humanos pedem para se pôr um travão à situação atual. O desenvolvimento do assunto com Guilherme Correia da Silva.
Com 15 anos, François Romillon Tamag e o irmão mais velho deixaram os Camarões e puseram-se a caminho da Europa. Era o ano de 2003.
Nós avons traversé plusieurs pays.
Passámos por vários países africanos até que chegámos à fronteira entre Marrocos e Espanha. A viagem durara 2 anos. Na fronteira, Ntamag e o irmão foram presos no dia em que mais de 10 mil pessoas tentaram entrar em Espanha, socorrendo-se de escadotes e tentando passar pelo arame farpado de mãos nuas. Os guardas fronteiriços mataram 14 pessoas. Fomos deportados para o deserto entre a Argélia e o Mali. Aí morreram mais de 1000 pessoas. Foi quase um milagre termos conseguido chegar à fronteira maliana. Em meados de 2006, Ntamag e o irmão chegaram a Bamako. Ntamag conta que ambos tiveram de viver nas ruas e pedir dinheiro aos passantes. Quem vem da África subsaariana para a Europa precisa de ter um visto. É assim desde que o Acordo Schengen entrou em vigor, um acordo que abriu as fronteiras dentro da União Europeia. Mas, segundo Martin Glasenapp, da ONG Medico International, a introdução do visto obrigatório teve consequências catastróficas para as sociedades na África Ocidental. Antes, as pessoas trabalhavam 2 ou 3 meses em França, na indústria automóvel, por exemplo, antes de regressarem. Hoje, é-lhes quase impossível vir legalmente para a Europa, diz Glasenapp. Atualmente, há 6 milhões de imigrantes ilegais na Europa, estima a Medico International.
Os migrantes sentem-se forçados a deixar as suas casas devido às economias falhadas e às desigualdades. Esta é uma consequência indesejada da globalização. As empresas exploram o trabalho barato para aumentar os lucros.
Diz a malasiana Irena Fernandes, Prémio Nobel Alternativo de 2005. Frequentemente, as organizações de desenvolvimento tentam criar oportunidades a nível local, também para fazer com que as pessoas não se sintam tão tentadas a deixar o país. Mas, segundo Martin Glasenapp, também acontece que quando os rendimentos aumentam, a migração também aumenta. É o que dizem alguns estudos. Sem dinheiro, as pessoas não se podem ir embora. Com algum dinheiro, podem poupar e tentar sair do país. A União Europeia assinou acordos com a Argélia, Marrocos, Tunísia e Líbia para que os Estados do Norte de África reforçassem as fronteiras, com o objetivo de limitar o fluxo de migrantes para a Europa. Marrocos e a Argélia tornaram-se polícias para a União Europeia, critica François Romillon Tamag. Em Bamako, a capital do Mali, Ntamag tem agora uma organização que oferece ajuda aos migrantes que a União Europeia mandou de volta ou expulsou. Ntamag pede à Europa para acabar com as detenções de migrantes, porque, segundo ele, isso vai contra a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Guilherme Correia da Silva, DW.
Nos Estados Unidos da América, a recente paralisação parcial do governo deixou o presidente Barack Obama sob uma pesada pressão interna, o que fez, ao mesmo tempo, desviar as atenções sobre o controverso programa de ajuda militar dos Estados Unidos ao Egito, que dura já há 30 anos. Especialistas acreditam que, apesar das críticas, o programa de ajuda é mantido para proteger o setor da indústria bélica norte-americana. Glória Souza, com mais informações.
US$1,5 milhão, ou seja, mais de 1,1 milhão de euros, são canalizados anualmente para o Egito. A maior parte do valor, 86%, é dirigido particularmente para o Exército. O Programa de Ajuda Financeira dos Estados Unidos ao Egito tem sofrido fortes críticas, sobretudo depois de, em julho, o Exército egípcio ter destituído o presidente Mohamed Morsi, democraticamente eleito, e da violência que se seguiu. Recentemente, em discurso na Assembleia Geral das Nações Unidas, o presidente norte-americano, Barack Obama, disse que as relações com o Egito estão a ser analisadas. No entanto, no início deste mês de outubro, foi feita uma nova transferência no âmbito do programa de ajuda. Esta não é, contudo, a primeira vez que a ajuda financeira é questionada, diz Shana Marshall, cientista política e investigadora no Centro de Estudos do Médio Oriente, na Universidade George Washington.
Periodicamente, a questão da ajuda militar ao Egito surge no Congresso norte-americano. Sabemos que todos os anos, ou quase, haverá uma objeção ao programa de assistência militar. E depois, a indústria militar enviará uma equipa para fazer lobbying, para visitar vários congressistas e convencê-los de que a assistência militar deve continuar. Esse argumento é baseado não só em questões geoestratégicas, mas também no número de empregos e de linhas de produção que serão postos em risco se o programa de assistência for cancelado.
Os defensores do programa dizem que a retirada da ajuda poderá pôr em causa os interesses da segurança norte-americana na região. A par disso, especialistas consideram que a política norte-americana beneficia dessa parceria com o Egito. Na realidade, o fundo atribuído nunca sai dos Estados Unidos. O dinheiro é enviado para o Banco da Reserva Federal e depois transmitido para empresas militares que atuam como parceiras no contrato de ajuda financeira, o que acaba por se transformar quase num subsídio do Estado ao setor bélico. No entanto, questiona-se, por exemplo, se todos os equipamentos de guerra que o exército egípcio obtém através da ajuda norte-americana são realmente necessários.
Há muitos tanques que estão simplesmente parados em armazéns no Egito, portanto, precisará o Egito de mais tanques? Não parece que venham a dar uso a mais tanques. Talvez os militares egípcios tenham alguma justificação, mas, de uma maneira geral, não existe um argumento convincente para fornecer mais armamento tradicional ao exército egípcio.
Afirma Jason Brownlee, cientista político da Universidade do Texas. Os cortes orçamentais nos Estados Unidos têm afetado significativamente o setor da indústria bélica, o que preocupa as empresas do setor. Mas, se por motivos políticos for interrompida a ajuda financeira dos Estados Unidos ao Egito, as empresas do setor de armamento têm já o escoamento garantido, explica a cientista política Shana Marshall.
Os fundos de assistência seriam transferidos para outros países a que os Estados Unidos garantem assistência militar, como o Iraque, Afeganistão, Paquistão e Somália. Essas empresas norte-americanas do setor da defesa têm há décadas contratos muito lucrativos com o Egito e podem obter o mesmo tipo de contratos com outros países para compensarem a perda.
Glória Souza, DW.
DW. Espaço do ouvinte.
Então, Glória, o que pensam os nossos ouvintes sobre a atuação do governo em relação às manifestações em Angola?
Muitas opiniões. Por exemplo, Alegria Cangombe, de Angola, diz: este governo, com o seu regime, não merece confiança. Será que a comunidade internacional quer que este país vá caminho mesmo assim? Não respeita o direito do cidadão. Eu já não entendo do que estamos a ver. No artigo 76, a manifestação é autorizada. Por que é que a polícia impede? Pergunta Boaça, de Angola. O governo angolano tem dado mostra que tem muita dificuldade em lidar com as reclamações do povo. O governo angolano é um governo autoritário, escreve Paulo, de Luanda. Também de Angola, um ouvinte que não se identificou, escreve: o governo angolano, se faz isto, é porque as Nações Unidas são corruptas. Boa noite. Este tipo de atitude do governo angolano revela que no país não existe democracia total, mas sim parcial. É como em Moçambique, em que os governantes são rebeldes, que não aceitam os conselhos humanos, os direitos humanos. Sinal de burrice, escreve Orlando, de Lixinga, no Niassa. Da Guiné-Bissau, lá Fulbaldé diz: o comportamento das polícias tem de ser de acordo com a lei, não fazer brutalidade ou não ter uma atuação desumana. Saliu Sanhá Candé, também da Guiné-Bissau, escreve: acho que tem direito a manifestação, isso é que é democracia. Bully Conté comenta: é uma atitude má, pois vai contra a democracia e é condenável a todos os títulos. Bully Conté. Aliás, num outro SMS escreve um ouvinte: o meu nome é Alimo, sou guineense, acho que o governo angolano deve permitir a liberdade de expressão de acordo com a Constituição. Brahma Baldé escreve que a atuação do governo angolano não foi favorável. A atuação do governo e da polícia é má num Estado democrático, diz-nos Ivo Salvador de Bissau. Foram estas as mensagens, Nádia.
Muito obrigada aos ouvintes pela participação. Mandem sempre as vossas opiniões sobre os temas aqui abordados, aqui apresentados. Tenham uma boa noite e até amanhã.